O debate de propostas para a área da saúde marcou a última semana na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, com a votação de projetos para facilitar a doação de sangue e conscientizar a população sobre a herpes zóster.
Os deputados também discutiram a destinação dos recursos para a área no estado.
E neste episódio do podcast Redação Final, a gente detalha essas iniciativas e também comenta a mobilização na casa para fortalecer o trabalho das bancadas regionais. Eu sou João Guedes.
E eu sou Ludmila Gadotti. O Redação Final é uma produção da Rádio Alesc, um resumo semanal dos debates e das novidades do Parlamento de Santa Catarina.
E a gente começa o episódio comentando uma proposta aprovada em plenário na terça-feira, dia 25. É o projeto de lei 183 de 2023, que cria o programa Vida em Movimento. O objetivo é realizar a coleta itinerante de sangue em Santa Catarina com a utilização de veículo adaptado para essa finalidade.
A iniciativa deverá ser gerida pelo governo estadual com a realização de ações de maneira periódica em todas as regiões catarinenses, considerando a demanda e a disponibilidade de recursos. A matéria ainda prevê que o órgão estadual responsável pela iniciativa deverá elaborar relatórios semestrais para avaliação da efetividade da medida, da qualidade do serviço prestado e da necessidade de melhorias no processo.
O texto ainda obriga o Poder Executivo a promover campanhas de divulgação para conscientizar e informar a população sobre a importância da doação de sangue e sobre os locais, datas e horários das coletas. O projeto foi apresentado pelo deputado Oscar Gutz, do PL. O parlamentar destacou a importância de se levar esse tipo de serviço a diferentes partes do estado.
Eu tenho lembrança de quando fui prefeito na cidade de Pouso Redondo, quando faltou sangue, na época da pandemia. Então, por isso, quando eu assumi aqui, desde o começo estou trabalhando em cima desse projeto, para ele vir para casa, para ser aprovado, para nós ter, sim, essa doação de sangue da população, que possa doar sangue para ajudar as outras pessoas. Mas, infelizmente, da forma que está hoje, é muito difícil. Então tem que se adaptar, deve ter já hoje, né, um automóvel ou uma condição, né, que possa fazer essa coleta onde as pessoas vão, que seja mais prático, as pessoas não têm dinheiro para ir, além de doar o sangue, ir muito longe. Então tem que ir esse veículo, esse equipamento perto das pessoas, que as pessoas possam doar o sangue para nós salvar a vida de outras pessoas. Então esse projeto é muito importante, claro, tudo dentro das regras, respeitando, né, as leis, né, que é muito importante, né, que é sanitário, então a gente tem que cuidar muito. Mas esse projeto eu estou muito feliz e com certeza vai fazer muito bem à nossa população catarinense esse projeto.
Na sessão ordinária da quarta-feira, dia 26, o plenário da Alesc aprovou o projeto de lei 246 de 2024, que cria em Santa Catarina uma campanha permanente de conscientização sobre a herpes zóster. O objetivo é divulgar os sintomas e as características da doença, bem como suas causas, medidas preventivas e tratamentos. De acordo com a proposta, a iniciativa deve ser desenvolvida por meio de anúncios nos meios de comunicação e da realização de palestras e audiências públicas sobre o tema, além da fixação de cartazes e da distribuição de cartilhas nos estabelecimentos públicos e privados.
A enfermidade é caracterizada por lesões de pele acompanhadas ou antecedidas de sintomas como dores nos nervos, formigamento, coceira, febre e dor de cabeça. A matéria foi elaborada pelo deputado Altair Silva, do PP, que comentou a importância desse tipo de ação.
É um vírus que geralmente ataca na pessoa quando ele entra para a terceira idade, a partir dos 50 anos, e é uma infecção que dá na espinha e é generalizada. E segundo a Sociedade de Geriatria, é uma doença que pode ser combatida com a vacina, com a conscientização da importância de realizar essa vacina para combater o vírus da herpes zóster. Ele ocorre a cada 3 pessoas, 2 pessoas são susceptíveis a ter a herpes zóster. Portanto, a vacinação e consultar o seu geriatra, obter autorização para fazer essa vacina é muito importante.
Essas 2 proposições ainda precisam da sanção do governador para virarem leis estaduais. Ainda falando sobre saúde, na terça-feira, dia 25, foi apresentado na Assembleia Legislativa o relatório quadrimestral de ações e investimentos da Secretaria de Estado responsável pela área. A entrega do documento aos parlamentares atende a uma obrigação legal.
A prestação de contas referente aos quatro últimos meses de 2024 ocorreu em audiência pública promovida pela Comissão de Saúde da Alesc. Na ocasião, o secretário Diogo Demarque fez um detalhamento da destinação de recursos para setores como vigilância e saúde, atenção primária, assistência farmacêutica e gestão do SUS.
De acordo com a pasta, foram aplicados mais de 8 bilhões de reais na área ao longo do ano passado, valor que representa quase 16% do orçamento estadual. Um tema que chamou a atenção dos deputados foram os mais de 700 milhões de reais utilizados no período para atender a demandas judiciais. Demarque reconheceu as despesas e explicou que a secretaria está buscando caminhos para contornar a situação.
Nós estamos falando aí em torno de 16 mil pessoas que acessam a saúde por meio da judicialização e nós estamos falando de 750 milhões que poderiam estar de uma outra maneira organizada para atendimento à população. É 10% do nosso orçamento, é claro que impacta muito e o que mais nos preocupa é porque está numa crescente. Então a Secretaria de Estado trabalha em duas frentes. Primeiro, entender o contexto para que não aconteça a judicialização, que é o principal, mas quando ela aconteça, que ela aconteça e o que é justo ser entregue e o que não é justo a gente rever e buscar outros tratamentos adequados.
E o presidente da Comissão de Saúde do Parlamento Catarinense, deputado Neudi Sarita, do PT, fez um balanço do que foi apresentado pelo governo.
Em relação às questões gerais aqui levantadas, é claro que nós percebemos a importância de continuar atento à questão das filas, das cirurgias, dos processos eletivos. De forma muito especial aqui, questionamos também a questão dos aparelhos auditivos, né, que o Estado inteiro tem reclamado que essa fila, de fato, não tem andado e foi reconhecido aqui pelo secretário algumas as ações que estão sendo feitas nesse sentido e também a questão dos hospitais que fazem as cirurgias, aquelas eletivas têm um valor a mais de tabela, mas as que são feitas na emergência não, e isso gera um problema para os hospitais.
O aumento da população em situação de rua em Santa Catarina e o enfrentamento desse problema vão ser tema de audiência pública no dia 12 de março, na Assembleia Legislativa, em Florianópolis.
Na quarta-feira, dia 26, a Comissão de Saúde do Parlamento aprovou a adesão ao evento, que vai contar também com a participação das comissões de Assuntos Municipais, de Segurança Pública e de Prevenção e Combate às Drogas. O objetivo é debater mudanças na legislação para permitir ações mais eficazes na abordagem e atendimento dessas pessoas. O presidente da Comissão de Saúde, deputado Neudi Sarita, do PT, falou sobre a importância de o colegiado contribuir com a discussão.
Na verdade, grande parte dos problemas desta população específica, desse público-alvo, dessa audiência pública, relaciona-se a questões de saúde também. Por isso que englobar todos os aspectos, e aí a saúde estando englobada também, vai abranger, vai dar uma abrangência maior, uma representatividade maior para essa audiência pública que vai tratar sobre a situação das pessoas que vivem na rua, enfim, que necessitam desse olhar sobre o aspecto da saúde também.
Na reunião de quarta-feira, a comissão também aprovou a realização de uma série de audiências públicas ao longo de 2025. Uma delas foi proposta pela deputada Paulinha, do Podemos, e vai abordar a regulamentação do uso de câmaras de bronzeamento artificial em Santa Catarina.
Outra iniciativa da parlamentar prevê a capacitação de médicos e profissionais da saúde na prescrição de medicamentos à base de canabidiol. Além disso, também foi aprovado pelos deputados o apoio ao 7º Congresso Catarinense de Aleitamento Materno, a ser realizado em agosto, e o Seminário Estadual sobre Fibromialgia, marcado para o dia 12 de maio.
E ainda foi destaque na Alesc a realização de uma série de reuniões da Bancada do Oeste na quarta-feira. Os encontros tiveram participação de gestores ligados a temas considerados prioritários para a região, como a ampliação de internet rural e de energia trifásica no campo, além de investimentos em infraestrutura rodoviária.
As ações desenvolvidas no Oeste Catarinense pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes foram apresentadas aos parlamentares pelo superintendente regional Alisson Andrade. Ele falou sobre manutenção, construção, projetos novos e em andamento. Um dos destaques pontuados pelo engenheiro foi o acordo firmado com a Alesc para as obras de entroncamento da BR-282 com a BR-158.
Nós temos a participação do DENIT no entroncamento, né, 282 com a 158, nós temos projeto, aprovamos o projeto, fizemos um acordo com essa assembleia. Essa casa foi muito, muito participativa na questão financeira, para empreender recursos e colocar em evidência, né, seja pelo município de Maravilha, pelo governo do estado, esse grande acordo para a execução dos elevados da 158 a 282, né, que se não tivesse acordo nós colocaremos o recurso, mas com o acordo, a partir desse acordo, foi possível nós investirmos, avançarmos os investimentos e outras obras de construção, como por exemplo as marginais de Maravilha, as perimetrais, são 3,4 quilômetros para os quais nós demos ordem de serviço ainda em dezembro de 24 e tem um prazo aí de execução de 18 meses.
Já as ações de melhorias em rodovias estaduais realizadas pelo governo catarinense foram apresentadas pelo secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, o deputado licenciado Jerry Comper, do MDB. Na ocasião, ele comentou entraves referentes à SC 283.
Estivemos junto com a bancada do Oeste, uma bancada muito, mas muito atuante, e nos cobrando. E de tudo aquilo que a gente apresentou, só tivemos um problema, que é a 283. E a 283, sim, é uma questão nossa, interna, é secretaria, é IMA, é empresa, é tudo. E nós vamos buscar, sim, solucionar isso. Mas nós avançamos muito, programa Estrada Boa, realmente avançando muito por todas as rodovias, e nós podemos pegar de todo o meio Oeste, Oeste e o Extremo Oeste. Podemos falar Capizal-Piratuba, podemos falar em a 283, que já entregamos alguns pontos, podemos falar da 160 Pinhalzinho modelo Cerrado, podemos falar da 305 Campo-Herê-São Lourenço, que vamos começar agora o pavimento. Enfim, só um pontinho, que é a 283, que nós juntos vamos procurar resolver.
A bancada do Oeste também recebeu o presidente da Celesc, Tarcísio Rosa, para tratar da ampliação da rede trifásica em Santa Catarina, em especial na área rural. A empresa concluiu 500 quilômetros de expansão no ano passado e anunciou a construção de mais 500 quilômetros em todo o estado em 2025.
Nós aqui comprometemos com uma bancada de mais 500 quilômetros para este ano. Isso significa um desenvolvimento muito grande, tem um apelo social, desenvolvimento do agronegócio também muito importante.
O encontro ainda contou com a presença do secretário estadual da Casa Civil, Kennedy Nunes, e de representantes da APRONET, a Associação Catarinense dos Provedores de Internet. Eles debateram questões relacionadas à expansão do serviço no meio rural, tema que segue na pauta da Lesc e do governo. Nessa mesma série de reuniões, a bancada do Oeste escolheu um novo coordenador. O deputado Mauro de Nadal, do MDB, assume a função, trabalho que foi conduzido ao longo do último ano pela deputada Luciane Carminati, do PT.
Criada em 2019 com o objetivo de fortalecer a atuação conjunta de parlamentares em prol das demandas do Oeste, hoje esta é a maior bancada regional da Alesc, formada por 8 deputados de diferentes partidos.
Durante o encontro, Carminati apresentou um balanço dos resultados alcançados no período em que esteve no comando do grupo em áreas como saúde e infraestrutura rodoviária. Ela também destacou as principais necessidades da região, como investimentos para ampliação de energia trifásica no campo e de internet rural.
Avançamos em relação à saúde, Hospital Regional do Oeste, com mais investimentos, com mais leitos e com uma previsão de avanços bem importantes que o povo está aguardando. Nós também avançamos em relação ao debate da energia trifásica. É evidente que o papel da bancada é cobrar e exigir mais extensão de quilômetros de trifásica em Santa Catarina. Continua. Nós avançamos pautando o governo sobre o tema da internet rural e hoje ficou evidente aqui na reunião o quanto o governo está atrasado no cumprimento desta pauta. E em relação às rodovias estaduais e federais, um avanço muito significativo. Nós temos das rodovias estaduais a 283, que ainda é um grande problema, mas as outras avançaram com investimentos significativos e tem a marca da bancada do Oeste discutindo projetos, licitação, valores, demora, agilidade, a recuperação, a manutenção. Nas rodovias federais, o Oeste se encontra em outro patamar, tanto na 163, a 158, a 282.
O novo coordenador da bancada do Oeste da Lesc, o deputado Mauro de Nadal, reforçou reivindicações que permanecem na pauta do grupo.
A bancada do Oeste é uma bancada muito atuante. Então, são várias as áreas que a gente faz encaminhamentos, que a gente ouve a sociedade, mas, acima de tudo, a gente coloca essas áreas como prioritárias de trabalho, né? Nós temos vários itens que, desde 2019, desde o momento em que criamos informalmente a bancada do Oeste, são pautas permanentes de trabalho, como é ao caso a infraestrutura das nossas rodovias, energia trifásica rural, internet. Estamos evoluindo, mas nós precisamos ainda mais. Então vai ser intensa a nossa conversa com o governo do estado quanto a isso.
Também fazem parte da bancada do Oeste os deputados Altair Silva, do PP, Fabiano da Luz, do PT, Jair Mioto, do União Brasil, Marcos Vieira, do PSDB, Neodi Sareta, do PT e Padre Pedro Baldiceira, do PT. Ainda na quarta, o deputado Júlio Garcia, do PSD, presidente da Assembleia Legislativa, abriu um ciclo de reuniões com as 6 bancadas regionais do Parlamento. No primeiro encontro, o chefe do Poder Legislativo recebeu justamente os parlamentares que representam o Oeste.
O objetivo é discutir as prioridades de cada grupo na defesa das demandas da população das regiões catarinenses. De acordo com Júlio Garcia, a meta é fortalecer a atuação desses colegiados, incluindo as reivindicações na pauta de debates do Parlamento.
As bancadas regionais, elas foram criadas no mandato do presidente Mauro e elas são essenciais para o funcionamento da Assembleia. Foi uma experiência que se mostrou vencedora e nós vamos fortalecer as bancadas regionais. A partir de agora, nós teremos reuniões semanais por região e as bancadas estabelecerão aquilo que é prioridade e é em cima dessa pauta que a Assembleia vai trabalhar.
A próxima reunião da presidência da Alesc com as bancadas regionais será realizada no dia 12 de março com deputados do Vale do Itajaí. Até o início de abril, o deputado Júlio Garcia também vai participar de encontros com os parlamentares que representam a Grande Florianópolis e as regiões Sul, Serrana e Norte.
As bancadas regionais foram oficializadas por lei complementar em 2023. Reúnem parlamentares de diferentes partidos para debater as necessidades de suas regiões, encaminhando as demandas para viabilizar obras e ações junto ao Estado e à União e também destinando recursos por meio de emendas ao orçamento de Santa Catarina.
E a gente agora vai destacar propostas que avançaram na tramitação na última semana. A Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público do Parlamento aprovou na terça-feira o Projeto 191 de 2023, que cria a Política Estadual de Combate à Pedofilia, de autoria da deputada Paulinha, do Podemos. O texto estabelece medidas de prevenção, enfrentamento e conscientização relacionadas a esse tipo de violência contra crianças e adolescentes em Santa Catarina.
Entre os mecanismos previstos está o estímulo à inclusão de palestras e meios de informação nas escolas. Outro objetivo é a atuação integrada entre a sociedade civil e os órgãos de segurança pública, promovendo uma cooperação de informações sobre o perfil das vítimas e dos agressores. Além disso, a matéria obriga o governo do estado a realizar uma série de eventos e campanhas educacionais em prol do combate a esses crimes.
A deputada Paulinha explicou a importância de ações como essas.
Essa ideia surgiu porque há 2 anos atrás nós tivemos o privilégio de participar de uma caminhada com este fim em Joinville e que a partir dela muitas crianças e jovens se sentiram à vontade de externar a violência que vinham sofrendo. Então, mais que tudo, a criação da política pública é um canal de sensibilização social, mas também uma porta para que a criança que se enxerga vítima possa encontrar meios de ser acolhida e ter equalizado esse grave problema que ainda nós enfrentamos.
Agora o texto vai passar pela análise da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da Alesc.
E uma proposta em análise no Parlamento quer contribuir para que a gestão pública seja mais eficiente por meio de inovação tecnológica e integração de sistemas. A intenção é incentivar a administração do Estado a adotar o framework FIREWARE como padrão para a troca de dados entre sistemas de tecnologia da informação e comunicação.
O projeto 338 de 2024 foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça na terça-feira. O autor da iniciativa, deputado Matheus Cadorim do Novo, explica o diferencial dessa plataforma de código aberto.
O FIREWARE é um sistema padrão de trocas de informações. Então, as cidades inteligentes de todo o planeta, especificamente da União Europeia, de onde nós trouxemos essa proposta, elas trabalham com diversas linguagens e seus sistemas. Então, para eu criar um software, eu preciso usar uma linguagem. Tem hoje Java, Python, enfim, tem várias linguagens. Só que todas elas têm um subproduto que são os dados. Esses dados são riquíssimos em informação para a gente poder criar políticas públicas em nível macro. Só que cada linguagem entrega esses dados de uma forma diferente. O FIREWARE padroniza essa informação, sem a necessidade de interferência humana.
O parlamentar destaca como essa medida pode auxiliar no compartilhamento de dados e na criação de políticas públicas voltadas às demandas da população catarinense.
Então, esse sistema aqui é de open source, que a gente fala, é de inovação aberta, não tem custo de assinatura, ele pode ser utilizado por qualquer pessoa. Ele se comunica com essas diferentes linguagens, extrai esses dados desses sistemas, de cidades, né, um programa de saúde, um programa de segurança das cidades catarinenses, e transforma isso num macro dado para o governo do estado poder utilizar isso da melhor forma possível. Então, todas as cidades que aderirem a isso, nos seus próximos sistemas que forem criados ou nesses mesmos adaptados, vão ter a possibilidade de mandar esses dados para o governo do estado, e aí o governo do estado, de posse desses dados macro, poder criar políticas públicas direcionadas, economizando recursos, economizando energia e direcionando as necessidades para aqueles dados que estão nos apontando exatamente qual é a necessidade de cada cidade.
O projeto segue agora para avaliação da Comissão de Finanças e Tributação da Alesc.
E você pode ter mais informações sobre o Parlamento de Santa Catarina nos nossos perfis nas redes sociais. Siga o @AssembleiaSC no Instagram, no Facebook, no X e no TikTok. Você também pode acompanhar o canal Assembleia SC no YouTube.
Além disso, pode receber as novidades da Assembleia Legislativa no seu telefone celular por meio do aplicativo WhatsApp. Para isso, basta mandar a mensagem SIM para o número 48999601127.
E essa foi a edição número 213 do Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio, como Spotify e Apple Podcasts, e também no site alesc.sc.gov.br/rádio.
Em cada episódio, nós destacamos as principais novidades da semana na Alesc.
Programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa, em Florianópolis, comigo, João Guedes, gerente da Rádio Alesc, com a repórter da rádio Ludmila Gadotti. O roteiro foi de João Guedes e Ludmila Gadotti, com colaboração de Kairi Antunes e Júlia Rabi. A gravação e edição de áudio foi de Ronaldo Geller. Agora a gente faz uma pausa no feriado de carnaval, mas já volta na semana seguinte com um novo episódio. Até a próxima.
Até lá.